E hoje, apenas com o Reginaldo Dias. Olá, Reginaldo, tudo bem?
Olá, Luciano. Olá, ouvintes.
Reginaldo, um destaque da semana é a pesquisa da Paraná Pesquisas sobre a situação eleitoral em Maringá e que aponta Silvio Barros na frente de outros pré-candidatos à Prefeitura de Maringá, confirmando outras sondagens eleitorais.
Sim, como é o último dia do ano, eu vou fazer uma leitura da pesquisa, só com boas notícias para os candidatos, né? Quando você vai fazer um planejamento de campanha, você pergunta quais são os pontos favoráveis, os desfavoráveis, fatores de risco, que dão potência eleitoral. Então, eu só vou falar dos pontos favoráveis dos candidatos hoje, no clima de fim de ano. A melhor notícia, sem dúvida, é a do pré-candidato Silvio Barros, ex-prefeito de Maringá, por 2 mandatos. Terminou os 2 mandatos com avaliação alta, conseguiu fazer o sucessor. E depois não teve sucesso na tentativa de volta em 2016, quando ele concorreu, liderou a campanha a maior parte do tempo, mas acabou perdendo a eleição para o atual prefeito Ulisses Maia, né? Várias pesquisas apontam a liderança dele, né, na detenção de voto, mas essa pesquisa é a que dá maior margem para ele. A liderança dele é mais ampla do que nas pesquisas anteriores. Qual pesquisa a gente vai escolher? A gente vai usando o parâmetro das que são divulgadas. Essa atendeu a uma série de requisitos das pesquisas de intenção de voto, com estratificação. E dos institutos que divulgaram, é o mais tradicional, né? Não significa que eu esteja avalizando a pesquisa, né? Estou dando alguns elementos para que o ouvinte possa fazer o seu próprio juízo. Na eleição anterior, 2020, nós trabalhamos aqui na CBN com a pesquisa Paraná da Paraná, e ela realmente esteve muito próxima do resultado das urnas, né? Mas como falar mal de pesquisa é um esporte nacional, então o ouvinte pode ter a sua precaução, né? Mas essa pesquisa dá uma liderança para o pré-candidato Silvio Barros em 2 cenários de estimulada e 1 cenário de espontâneo. Nos 2 cenários de pesquisa estimulada, quando o eleitor responde sabendo quais são os nomes dos candidatos, ele tem mais de 50% dos votos válidos. Há uma pequena variação entre um e o outro, mas é o resultado esse. Se a eleição fosse hoje, e se os candidatos fossem esse, e se os eleitores seguissem o que está na pesquisa, ele ganharia a eleição no primeiro turno. Não significa que ele vá ganhar a eleição no primeiro turno, ou que vá ganhar a eleição. É apenas um termômetro do final de dezembro de 2023. Lembremos que ele liderou a campanha em 2016 e depois foi superado no segundo turno, mas é uma vantagem mesmo grande que ele tem, e certamente é um bom planejamento de campanha para esse início. Mas a pesquisa não traz dados de rejeição, e outros dados também, grau de conhecimento dos candidatos, né? Ele certamente é o candidato mais conhecido dos eleitores, então de certa forma também essa primeira pesquisa da Paraná, ela afere o que se chama de recall, a memória que os eleitores têm dos candidatos. Como ele foi prefeito bem avaliado em 2 mandatos, fez sucessor, então ele tem uma imagem positiva diante dos eleitores, né? Em 2016, ele lidou com uma situação de crise política nacional que desgastou todos os grupos tradicionais. E em Maringá, o grupo tradicional era da família Barros. Esse grupo sofreu mais desgaste do que outros tradicionais, com exceção do PT, que estava no seu pior momento em 2016. Né? A pesquisa também traz boas notícias para o vice-prefeito Edson Scabora. O vice-prefeito Edson Scabora, ele está ali chegando à margem de 2 dígitos, tem um dos cenários, ele aparece com 11% e aparece em segundo lugar nas 2 pesquisas. 11% está distante dos 50% do Silvio Barros, mas a boa notícia para o vice-prefeito Edson Scabora é que, pelos meus arquivos, ele tem hoje, aproximadamente nesta pesquisa, mais ou menos o que o vice-prefeito Carlos Roberto Pupin tinha em dezembro de 2011, quando viria a ser candidato e foi eleito em 2012. Então não é um patamar ruim, é um patamar alvissareiro que coloca o vice-prefeito no jogo. E um outro tema de comparação é com já prefeito, mas um prefeito que assumiu com a morte do prefeito em setembro de 2003, o João Ivo Kalef, quando ele se preparava para ser candidato a prefeito em 2004, ele tinha mais ou menos isso em dezembro de 2003. ele liderou o primeiro turno, acabou perdendo a eleição, mas ele foi muito competitivo. Então, essa pesquisa diz que o vice-prefeito está no jogo, né? Essa pesquisa traz também boas notícias, embora esteja no patamar um pouco abaixo, ao ex-vereador Humberto Henrique, que aparece com 3% ou 4%, mas há um outro dado correlato, que a vereadora Ana Lúcia aparece com 5% ou 7%. Então, somando os dois, dá 10%, dá dois dígitos. Um dos dois não deve ser candidato. E se Humberto Henrique for o candidato e for candidato pelo PT, a boa notícia para ele é que a avaliação do governo federal está crescendo em Maringá. Embora a maior parte dos eleitores de Maringá reprove o governo federal, há mais eleitores aprovando do que o presidente Lula teve na última eleição. Ele teve 33%, tem quase 40% que aprova o governo dele. Então, o sucesso do governo federal no ano que vem pode impulsionar a candidatura do Humberto Henrique, caso ele se confirme pelo PT, e torná-lo competitivo, se não para ganhar, mas pelo menos para fazer uma campanha muito robusta, né, que recoloca o PT realmente na competição eleitoral, né? A pesquisa também traz boas notícias para o do Carmo, que está no jogo, para a eventual candidatura do Flávio Mantovani, que está próximo de dois dígitos, e até mesmo o ex-deputado Marques, que aparece em terceiro lugar, ele pode ter se considerado no jogo, porque embora ele tenha perdido um pouco de alcance eleitoral por estar sem mandato, ele foi o segundo colocado na eleição municipal passada, então ele tem de onde buscar e recuperar, né? Porque ele era o principal rosto da oposição ao prefeito naquele momento. A pesquisa não mostra segunda intenção de voto, isso permite que a gente entenda assim: se o eleitor não vota num candidato, ele vota no outro. Então, quem tira voto de quem? Isso é importante para o planejamento de campanha. Mas os candidatos, Luciana e ouvintes, não devem ser muito diferentes desses. Maringá costuma ter surpresas eleitorais e reviravoltas, mas os candidatos não são diferentes desses. Mesmo quando houve grandes surpresas, os nomes eram conhecidos na cidade, né? Então não haverá uma grande variação. O jogo começa a ser jogado para valer agora, no início de 2024. Esses nomes são todos muito qualificados, com experiência política, exercício de mandato. E os eleitores e as eleitoras terão uma cesta básica aí para escolher, né? E cada um vai se inclinar de acordo com a sua visão política, da avaliação da biografia dos candidatos. Mas são as lideranças que Maringá formou para disputar a eleição de sucessão do prefeito Ulisses Maia. Os problemas eu deixo para contar numa outra ocasião, numa próxima pesquisa.
Tá certo, para 2024. Reginaldo, muito obrigada pela sua análise. Um feliz ano novo para você. Até o ano que vem, hein?
É isso aí, Luciano. Um bom ano novo para você, para os ouvintes e para todos nós.